Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E aí, bora filosofar? Tamo junto, sou o professor Giovanni Jacobi, do canal Bora Filosofar, e te convido hoje a conhecer um livro bem bacana de Friedrich Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, esse que talvez seja a principal obra do pensador alemão do século XIX. Mas antes de começar a interpretação do livro, te convido a conhecer meu material, youtube.com/borafilosofar. Lá eu tenho um material bem bacana de história da filosofia, onde eu passo pelos grandes autores da história da filosofia. Tem também um vasto material para argumentação, para produção de redação, ampliação de visão de mundo. youtube.com/borafilosofar. Vai lá conhecer meu material, clica no sininho, se inscreve no canal para que a gente possa crescer juntos. No Instagram, @borafilosofar, passa a me seguir lá, manda mensagem, vamos trocar uma ideia, o que você está achando do material, do conteúdo, dá sugestões e dicas, para que a gente possa sempre crescer. Sem mais delonga, bora filosofar. Então, quero te apresentar Nietzsche, um autor do século XIX, que nasce no ano de 1844, morre no ano de 1900, produz uma vasta bibliografia filosófica, e dentre todas eu escolhi Assim Falava Zaratustra, um livro para todos e para ninguém, que talvez seja a grande obra de Nietzsche. Tá? Esse é um livro que tem uma linguagem rica em símbolos. E é uma obra que, de alguma maneira, apresenta novos valores, uma moral superior a partir da morte de Deus. No livro Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche anuncia a morte de Deus, e agora Zaratustra, que é o personagem principal do livro, vai apresentar uma nova moral, um novo homem que vai surgir a partir da morte de Deus. Só para a gente entender. Zaratustra é o nome de um sábio iraniano que teria vivido por volta do século VI a.C. e que é um grande fundador da religião persa. Esse personagem, Nietzsche, vai colocar aforismos na sua boca para propor essa nova moral que está nascendo na sociedade a partir da morte de Deus. E aí, junto com essa nova moral, ele vai apresentar o homem que surgiu a partir da morte de Deus. Aquele que Zaratustra chama de além-homem. Ou algumas traduções do livro vão chamá-lo de super-homem. Tá? Mas só para a gente, antes de começar a passar pelas quatro partes do livro, uma introdução bem objetiva do que o livro vai tratar. Então, Zaratustra ele vai anunciar um tipo superior de humanidade. Uma humanidade que superou a morte de Deus. Esse além-homem nada mais é do que a superação da própria metafísica. O homem que vivia até a morte de Deus é algo que deve ser superado. Porque esse além-homem, ele rejeita qualquer esperança metafísica. Só para a gente entender a questão da metafísica, a filosofia ela nasce na metafísica, então a metafísica é tudo aquilo que pode ser compreendido além dos sentidos. Então, aquilo que os meus olhos não podem captar, os meus sentidos não são capazes de absorver, mas que existe, aquilo é metafísico. Deus, portanto, é um ser metafísico. E se Deus está morto, junto com ele morreu a metafísica. Então, esse além-homem é um tipo de humanidade que superou a crença na metafísica. O homem ele percebe que veio do nada, que vive para o nada. Que vai para o nada, então todas as coisas metafísicas perderam o sentido. Eles perderam a função de ser. As coisas elas são à medida que nós as percebemos. Então as coisas que existem para esse super-homem é aquilo que ele é capaz de captar. E se Deus está morto, junto com ele, toda a crença na religião também morreu. Então, esse além-homem, ele rejeita qualquer esperança do além, ele rejeita qualquer esperança do metafísico. Ele busca a verdade a partir de sua própria natureza. E aí, nesse momento do surgimento do além-homem, Nietzsche vai tratar ao longo do livro da ideia da vontade de potência. Aqui ele apresenta a influência que ele recebe de Schopenhauer. Porque, assim como Schopenhauer, Nietzsche considera o homem também como vontade. É a vontade que vai conduzir o homem para o além-homem. É a vontade de negar a metafísica e seus princípios que vão levar o homem a realizar a si próprio. O homem, anterior à morte de Deus, ele buscava a realização a partir de Deus. Tudo que o homem busca tem um sentido transcendente. Com a morte da transcendência, com a morte de Deus, o homem ele passa a realizar-se a partir de si. E a vontade, ela é essa força que leva o homem a realizar aquilo que ele queira ser. Desprendido de toda a moral, desprendido de todos os costumes religiosos e presos a uma realidade em que o homem se coloca a partir do mundo material. E aí Nietzsche vai começar a apresentar Zaratustra, que é esse mago persa que vivia no fundo de uma caverna e que, ao perceber a existência desse super-homem, Zaratustra sai da caverna e vai até a multidão. E começa a pregar para a multidão a existência desse além-homem. E é interessante que Zaratustra, à medida que vai falando para a multidão da morte de Deus e dessa nova moral, dessa nova humanidade que surge, ele percebe que a multidão não o aceita. A multidão caçoa de Zaratustra, a multidão ri da cara dele e não aceita essa tese. Zaratustra, então, percebe que essa multidão ela está dominada por uma moral de escravos, que é um termo que vai aparecer no outro livro dele chamado Genealogia da Moral. A moral de escravos que faz com que as pessoas ajam como escravos dentro de um senhor, diante de um senhor. É uma multidão que já está enraizada em sua mente os valores religiosos, transcendentes e metafísicos. Então Zaratustra volta para a caverna porque percebe que aquela multidão não vai aderir à ideia do super-homem. Porque aquela multidão ela está presa a uma verdade que, na verdade, não é verdade. Ao refletir sobre o que é verdade, Zaratustra entende que a verdade ela não parte de um modelo ideal, mas ela parte da própria natureza do homem. E aquela multidão está presa a uma verdade ideal. Por isso elas não são felizes. E aí Zaratustra, quando volta para a caverna, ele tem uma ideia. Ele decide se dirigir a uma elite intelectual. Aquilo que, ao longo do livro, Nietzsche vai chamar de homens superiores, que ainda não atingiram o super-homem, mas eles possuem uma intelectualidade que pode, de alguma maneira, quebrar os valores daqueles que são submetidos à moral e à religião. Ora, se a multidão não está aberta a existência do além-homem, eu vou passar a procurar homens superiores, e homens superiores são aqueles que são intelectuais e que possam ajudar Zaratustra a quebrar essa moral. E aí começa o enredo do livro, com Zaratustra construindo a tese do super-homem, do além-homem e do eterno retorno. O livro ele vai passear nessas duas expressões. Por várias vezes nessa abordagem, eu vou usar a ideia de além-homem e também de eterno retorno. Mas antes de começar efetivamente o livro parte a parte, eu te convido a conhecer meu material, youtube.com/borafilosofar. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lá a gente tem um material muito legal de história da filosofia, ou no Instagram, @borafilosofar. Assim que você passar a me seguir no Instagram, manda lá um direct para a gente trocar uma ideia, ok? Então vamos para o livro. O livro basicamente é dividido em quatro partes, onde Zaratustra vai construir a ideia do além-homem e, no final, ele vai se frustrar. Entendam. Na primeira parte do livro, Nietzsche batiza essa primeira parte de O Programa. E aqui ele vai apresentar Zaratustra dizendo que a existência humana passa por três metamorfoses. Todo mundo, em algum momento, pode atingir uma dessas três metamorfoses. E aí ele vai usar uma metáfora interessante. O primeiro estágio do espírito humano, Zaratustra define que o homem é um camelo. E o que é o camelo? O camelo é aquele que carrega uma bagagem pesada. O homem camelo de Nietzsche é aquele homem que, de alguma maneira, carrega aquela bagagem das experiências, das heranças. É aquele homem que obedece de forma passiva a uma moral. O camelo, ele simplesmente obedece aquilo. Ele carrega no seu lombo todo aquele peso. E carregar esse peso dá a ele uma condição de cansaço. Mas ele não reflete, o camelo, ele não se pergunta por que que é ele que tem que fazer aquilo no deserto. Ele simplesmente faz. O homem preso a uma moral, o homem preso a valores, ele é um ser camelo. No sentido de que ele simplesmente carrega esses valores. Muitas vezes cansado, muitas vezes infeliz, e de forma passiva aceita a moral cristã, os valores da racionalidade grega. Nietzsche é um profundo crítico do cristianismo e de Platão. Porque para ele, Platão nos despertou para a razão. E o cristianismo despertou em nós uma moral, um conjunto de valores que nos fazem ser como um camelo. Aquela multidão que riu da cara de Zaratustra é entendida pelo profeta como um camelo. Depois de um segundo estágio do espírito humano, Zaratustra diz que é o estágio do leão. E o leão é aquele que destrói o fardo. O leão é aquele que se vê em meio a toda essa moralidade, esses valores, e diferente do camelo que obedece de forma passiva, o leão destrói. O leão é aquele que enxerga essa sociedade moralista e cheia de valores que escravizam, e ele não tem pena alguma de destruí-lo. Zaratustra se apresenta como um leão nesse momento. Para ele, o papel que ele, Zaratustra, vai começar a fazer é o papel do leão. Ele vai se deparar com essa moral, com esse conjunto de regras e valores, e ele não vai fazer outra coisa senão buscar destruí-los. Então, enquanto aquela multidão era o camelo, Zaratustra e os homens superiores que ele busca serão leão. E o terceiro estágio é o estágio da criança. A criança que nasce como um papel em branco. E livre de todos esses valores, livre de toda essa bagagem, pode criar esses valores superiores, podem criar seus próprios valores. A criança que está liberta dessa moralidade, porque o leão já destruiu essa moralidade, a criança que está liberta desse conjunto de regras e valores, porque o leão já os destruiu, é capaz de criar seus novos valores. A criança é o além-homem. A criança é o super-homem. Então, aqui, Zaratustra apresenta os três estágios. Ele percebe a multidão. E a multidão é toda a sociedade judaico-cristão ocidental, que é um camelo, vive aquela moralidade sem refletir, assiste de forma passiva e vive cansado desses valores, mas não é capaz de destruí-los. O leão, que é aquele que se vê diante desses valores e busca destruí-los, e a criança, que é aquela que vai fazer nascer esses novos valores, que é o além-homem. E Zaratustra percebe que ainda não atingimos o estágio de criança. Mas precisamos sair do estágio de camelo e atingir o estágio do leão. Na essência, a primeira parte do livro, o programa, não passa de uma grande crítica à moralidade judaico-cristã ocidental. E Zaratustra afirma que a moral é uma criação puramente divina. A moral é uma criação puramente humana. É puramente humana. Ela não tem origens divinas. Vejam que os cristãos, eles se prendem a uma moralidade transcendente. Os 10 mandamentos que Deus teria dado a Moisés, os evangelhos que eram inspiração de Deus através de Jesus, que é Deus. Mas Zaratustra afirma que não, que tudo isso é uma invenção humana. Toda essa moralidade é uma invenção humana atribuída a uma causa divina. Porque o homem, ele quis se tornar escravo. E mesmo que essa moralidade tivesse partido de Deus, ou mesmo que essa moralidade tivesse partido dos deuses, todos os deuses morreram. Se todos os deuses morreram, com eles morreram essa moralidade. Não há mais espaço para Deus na sociedade, segundo Nietzsche. Não há mais espaço para essa moralidade divina. Agora, queremos que viva o além-homem. Uma vez que essa moral foi destruída, esse além-homem vai propor uma moral superior, capaz de romper com todos esses princípios. Por isso devemos ser leão e não mais ser camelo. Na segunda parte, Nietzsche vai trabalhar a ideia de vontade de potência. Por meio de Zaratustra, Nietzsche vai apresentar esse conceito tão importante para ele, a vontade de potência. E dentro desse conceito, Zaratustra afirma que na natureza do homem existem duas forças antagônicas. Em minha natureza, Giovanni, na natureza sua que está ouvindo esse podcast, existem duas forças. E são forças distintas. Há uma força que Zaratustra chama de força ativa. A força ativa é aquela que me faz forte. A força ativa é aquela que me move para fazer a vida que eu desejo. A força reativa é aquela que me faz fraco. O reativo é aquele que me distancia da vida que eu desejo. E a todo tempo em minha consciência, essas duas forças estão confrontando. De um lado, a ativa, que me diz, vai, faça. Do outro lado, a reativa, que fala, é pecado. É contra os costumes, é contra os valores. E eu fico a todo tempo preso a esse embate entre ativo e reativo, ativo e reativo. E para ilustrar essa ideia de ativo e reativo, Nietzsche vai lá na mitologia e apresenta dois deuses da mitologia. E diz que na minha consciência, esses dois deuses estão em oposição. De um lado, eu tenho o espírito do Dionísio. Dionísio, que segundo a mitologia é o deus do vinho. E o ser dionisíaco é um ser totalmente instintivo. Dionísio é a quebra da ordem. Dionísio é a força ativa. Dionísio é aquele ser que me leva a fazer a vida que eu quero. Dionísio me provoca uma embriaguez criativa. Ou seja, Dionísio me faz sempre fazer aquilo que eu quero. Mas por outro lado, eu tenho Apolo. Apolo, que na mitologia é o deus da beleza. Apolo, que representa para nós a ordem. O ser apolíneo é a busca da forma perfeita, é a razão. Apolo é o reativo. Apolo é aquele espírito de consciência que me faz seguir as regras, que me faz respeitar os valores. E em minha consciência há essas duas forças. Há o ser dionisíaco, que é uma força ativa, que me leva a realizar a vida que eu desejo, uma vida verdadeira. Do outro lado está Dionísio, que é a força reativa, que já colocou em minha consciência que tudo é pecado, que tudo fere as regras. E aí eu fico naquele embate. E qual é a conclusão que Zaratustra chega? Zaratustra conclui essa segunda parte dizendo que a moral é o triunfo das forças reativas sobre as forças ativas. Para Zaratustra, nós nunca vamos realizar a vida que desejamos porque nós estamos presos à moral. Nós estamos presos a um conjunto de valores que determina as nossas ações. Decidimos ser Apolo. Decidimos ser reativos. E porque decidimos proceder dessa forma, a vida perdeu completamente o sentido. O além-homem de Nietzsche é aquele homem que supera o reativo. O além-homem de Nietzsche é aquele homem que realiza a vida que deseja, que não está preso a uma moralidade cristã ou uma racionalidade grega, mas que é capaz de produzir sua própria moral, uma moral superior. Mas porque nos tornamos reativos e apolíneos, isso não vai acontecer. E por isso, conclui Zaratustra na segunda parte do livro, a infelicidade toma conta da consciência do homem. Na terceira parte, Zaratustra vai se dedicar a falar do que é o eterno retorno. O segundo ponto importante do livro. O primeiro é o além-homem, o super-homem. O segundo é o eterno retorno. E o que seria o eterno retorno? Nesse momento, Zaratustra começa a falar o que é a eternidade para ele. E eternidade para Zaratustra é imanente à vida. Eternidade é o agora. Eternidade não é o depois, porque o depois não existe, Deus está morto. Ao conversar com um cristão, Nietzsche percebe que o cristão aceita de forma passiva o sofrimento do tempo presente, porque ele busca a realização no reino de Deus, no depois, na vida eterna. E Nietzsche responderia ao cristão: mas quem me garante que a vida eterna existe? Por que eu devo abrir mão de toda uma vida que eu posso viver agora em busca de algo que eu não tenho certeza se existe ou não? Portanto, a eternidade é o agora. Isso se aproxima um pouco daquela ideia que aparece naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos: Carpe Diem, aproveite o dia. Para Zaratustra, não há o depois. O que eu quero fazer é o agora. Então não faz sentido a busca por uma eternidade, porque essa eternidade não cabe mais nos tempos atuais. Pense que nos tempos atuais, Nietzsche está falando do século XIX, mas talvez a gente possa pensar nos dias de hoje, o espaço que essa moralidade cristã tem ocupado na sociedade. Eternidade é o agora. Então aquilo que você quer fazer, faça agora. Porque não sabemos se haverá o amanhã. Nós não sabemos se o transcendente existe ou não. Para Zaratustra não existe. Então, se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece repousar, repouse. Se te apetece fugir, fuja. Cabe ao homem realizar a vida que deseja. Veja que interessante. Cabe ao homem realizar a vida que deseja. Porém, cabe ao universo dissuadir o homem de realizá-la. A todo o tempo, nós somos convencidos a não fazer a vida que desejamos. A todo o tempo, nós somos convencidos a não atingir a vida verdadeira e por isso não somos felizes. Toda hora vai ter uma força reativa dizendo para mim: é pecado. Aceite o sofrimento. Mortifique sua alma. E Nietzsche responderia: não, porque isso te escraviza. Nesse momento, ele vai fazer uma crítica pesada à cultura ocidental, baseada no judaísmo e no cristianismo, porque transformou tudo em pecado. E ao transformar tudo em pecado, matou a condição do homem de alcançar a sua vida. Despertou no homem sentimentos que enfraquecem o homem, a compaixão, a piedade, na prática enfraquecem o homem. Então o que é necessário? Romper com essa cultura judaico-cristã. Romper com essa moral. Zaratustra diz que os homens inventaram o ideal para negar o real. Nós passamos a vida inventando modelos perfeitos de vida. O mundo das ideias de Platão é o modelo ideal. O reino de Deus dos cristãos é o modelo ideal, que nós inventamos. E ao inventar esses modelos, nós negamos a nossa própria natureza real. Por isso não somos felizes, somos escravos. Criamos uma moral de escravos. E aí há um aforismo dele que eu acho muito interessante, quando ele diz: olha, não recue ante a nenhum pretexto, porque o universo se organizará para dissuadir você de realizar a vida que deseja. Perceba como nós passamos a vida buscando modelos perfeitos de verdade e de vida. E Zaratustra afirma que não há um modelo de verdade. O que existem são ídolos que nós criamos para nós. Ídolos que são modelos mentais que escravizam a vida e que precisam ser desconstruídos. A sociedade ocidental viveu todo o tempo construindo ídolos. E ela chegou na tristeza, no tédio. Porque esses ídolos, segundo Zaratustra, são incapazes de nos permitir viver a vida verdadeira. Portanto, se o homem quer viver a vida verdadeira, rompa com esses modelos ideais de verdade e construa sua própria moral. E aí, na última parte, Nietzsche chama essa última parte de a chegada do além-homem. O além-homem, enfim, chegou. E aí ele vai narrar Zaratustra saindo mais uma vez da caverna e caminhando junto com o profeta encantador, que é o profeta que apresenta para Zaratustra o niilismo, a perda do sentido da vida. E eles começam a caminhar lá de fora da caverna, e à medida que eles caminham, eles vão encontrar os homens superiores que Zaratustra queria encontrar. E ele se depara com homens profundamente desiludidos após a morte de Deus. Ao longo do caminho, Zaratustra vai encontrar com dois reis que caminham junto com um asno, um cientista escrupuloso, um poeta, um homem feio, um mendigo voluntário e a sua própria sombra. E todos esses homens superiores, Zaratustra convida para cear com ele na caverna. Ele vai encontrando e falando: olha, vai lá para minha caverna para a gente cear juntos. A ideia de Zaratustra é celebrar junto com esses homens superiores a chegada do além-homem. Quando Zaratustra chega na caverna, ele se depara com todos lá sentados e começa lá uma ceia, que Nietzsche, de forma sutil, faz uma referência à ceia de Cristo com os apóstolos. E eles começam a ceiar, e à medida que eles estão ceando, Zaratustra conta para esses homens superiores quem é o super-homem. E apresenta isso para os homens superiores, assim como ele fez com a multidão no começo do livro. Ele apresenta para esses homens superiores. E qual é a frustração de Zaratustra? Esses homens superiores, eles começam a fazer a ceia do asno. Eles provocam a festa do asno. Esses homens superiores passam a cultuar o asno. Eles deixam de cultuar a Deus, porque Deus está morto. E transformam aquele asno dos dois deuses no seu novo Deus. Ou seja, esses homens superiores rejeitam o além-homem de Zaratustra. Eles não aceitam essa tese do além-homem de Zaratustra. Assim, Zaratustra não conseguiu salvar os homens superiores, porque eles voltaram para os valores antigos. E aí Nietzsche conclui o livro dizendo que esse além-homem ainda não surgiu. E não vai surgir, porque a todo o tempo o homem busca criar novos deuses, criar esses valores superiores que vão construir essa moral. Daí o pessimismo de Nietzsche como uma das características do romantismo alemão. Ok? youtube.com/borafilosofar, @borafilosofar no Instagram, no YouTube se inscreva no canal, ativa o sininho, segue lá. No Instagram, me manda um DM, explica lá o que que você está achando, me dê sugestões, dicas, para que a gente possa construir junto. Logo, logo, nós temos mais um livro aí para a gente analisar. Fica na espera que logo, logo eu subo a algum autor do século XX, ok? Se você quiser continuar comigo, bora filosofar!